Boa noite, Murai Verabotai. Estamos aqui de volta com mais uma Sesha Hayah. Uau, faz tempo que a gente não grava uma Sesha Hayah. Então hoje vamos tentar voltar com tudo. Essa história que eu vou contar, quem contava essa história era Avraham Shmulevitz. Avraham Shmulevitz foi filho do famoso Reb Chaim Shmulevitz. Então, como sempre, vamos introduzir quem que é essa grande personalidade que estamos falando. Chaim Shmulevitz, ele é filho do Reb Alter Shmulevitz. Reb Alter Shmulevitz, ele foi um grande Rosh Yeshivá na Europa. E, mais conhecido, ele foi o genro do Saba Minovardok. A gente sabe que a gente tem três Alters, ou Saba, como que chamam em hebraico. Alter seria em Yiddish. A gente tem o Alter Mikelem, o Alter Mislobotke e o Alter Minovardok. Um dia a gente precisa falar um pouquinho de cada um. Saba Mikelem, Reb Simcha Zissel Zif. Acho que a gente já contou um pouquinho sobre Reb Dessler, que era a família dele. Depois a gente tem o Saba Mislobotka, Reb Nosson Zvi Finkel. Não esse que a gente conhece, o Rosh Yeshivá de Mir, mas ele vai ser um ancestral dele. E, por último, a gente tem o Saba Minovardok, Reb Yosef Yuzel Horowitz. Todos eles da família do Mussar. Alunos de alguma maneira ou outra, ou primeira ou segunda geração do Reb Yisrael Misalan, que fez Tnuot HaMussar, que também é um assunto importante para a gente contar em alguma situação. Então, Saba Minovardok, que tinha sua yeshiva tão especial, yeshiva do Novardok, uma linha tão diferente, tão especial, ele tinha esse genro Reb Alter Shmulevitz. E Reb Alter Shmulevitz teve seu grande filho, Reb Chaim Shmulevitz. Reb Chaim Shmulevitz estudou em yeshiva de Grodna, aluno do Reb Shimon Shkop, um dos grandes alunos do Reb Shimon Shkop, um dos grandes alunos do Reb Shimon, que também é uma personalidade para um dia a gente falar um pouco a respeito dele. Mas o Chaim Shmulevitz, tirando tudo isso que ele, o ichus que ele tem, ele casou com alguém muito especial, muito, muito, muito especial. Vamos passar um pouquinho para Yeshivat Mir. Yeshivat Mir, o legendário Rosh Yeshivá Reb Lezer Yehuda Finkel, Reb Eliezer Yehuda Finkel. Eliezer Yehuda Finkel, ele é filho do Saba Mislobotka, do Reb Nosson Zvi Finkel. Ele é o famoso Rosh Yeshivat Mir na Europa. E o genro dele era Chaim Shmulevitz. Quando a Yeshiva acabou indo para o Japão, depois China, né, Xangai, o Reb Eliezer Yehuda Finkel não estava com a Yeshiva. Isso é durante a Segunda Guerra Mundial. Reb Eliezer Yehuda também é uma história para a gente contar em alguma oportunidade. O que a Yeshiva estava fazendo na China, no Japão, como que a Yeshiva chegou lá na Segunda Guerra Mundial e se salvou quase inteira. Mas o Reb Eliezer Yehuda, ele estava em Eretz Israel já, tentando reabrir Yeshivat Mir, enquanto em Xangai estava o Rosh Yeshiva Reb Chaim Shmulevitz e o Mashgiach Rabbi Cheskel Levinstein. Reb Chaim Shmulevitz, quando ele chega em Israel depois da Shoah, ele vira o grande Magid Shiur de Mir para futuramente ser o Rosh Yeshiva de Mir. Os shiurim dele eram incríveis, 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 incríveis. Os shiurim dele vinham pessoas de todas as yeshivot, ou de várias yeshivot, que estavam em Yerushalayim. Não só os Bachurim de Mir, e principalmente a Sichot dele, a Sichot de Mussar, Reb Chaim Shmulevitz, vinham pessoas de todas as yeshivot. Até de Brisk vinham escutar ele, de Hebron vinham escutar ele, as famosas Sichot do Reb Chaim Shmulevitz. É o filho dele, Reb Avraham Shmulevitz. Ele conta que Reb Chaim Shmulevitz, cada aluno dele, se tinha uma simcha, ele atendia, ele ia. Não tinha. Se tem brit do filho, se vai ter um casamento de aluno, qualquer um. E mesmo alunos que vinham uma vez por semana escutar o shiur dele. Se ele vier uma vez por semana, eu vou nas festas. E uma vez perguntaram para ele, falou: Aba, Tate, o filho perguntou: que você se esforça tanto para estar em todas as festas, inclusive de alguém que vem somente uma vez por semana te escutar? E não vamos entender que o Chaim Shmulevitz nunca atrasou para uma festa. O horário que era convidado, o horário que ele chegava. Ele ia ficar lá com toda a paciência do mundo esperando começar as festas, que infelizmente não começam no horário marcado. E o Chaim ficava lá com toda a paciência do mundo esperando. E uma vez o filho perguntou: por que você vai para cada uma? Ele falou: escuta, eu devo a Karata Tov. Alguém que vem no Mishur, nem se vem uma vez por semana. Ele me ajuda a dar Shur, ele enche meu Shur, eu tenho para quem dar Shur. Uau! A gente pensava que normal a Karata Tov deveria ser ao contrário. Quem dá o Shur, ele merece ser reconhecido. Reb Chaim Shmuel Levitz reconhece quem vem escutar ele. Mas Reb Chaim Shmuel Levitz, ele era uma lição de mussar. Ele era neto do Saba Mislobotka e do Saba Minovardo. Entre ele e a esposa, ele não ia pensar diferente. Uma pessoa que era kulô mussar. Depois dessa introdução, eu quero chegar na nossa história. Depois da Shoah, um ex-aluno de Shivat Novardok, Meir Kleiman, ele decidiu dedicar muito tempo da vida dele para relevantar o Beit HaMussar. Na Europa, principalmente Shivat como Novardok, tinha um conceito que o Rabbi Shlomo Salant fez, que é um Beit HaMussar, uma casa de Mussar. Se você quer estudar Mussar, um tempo para ficar entre você e Hashem, você refletir, você sentava lá, abria um Sefer Mussar, qualquer horário do dia, estudava Bekolei Kolot, você gritava e falava alto, e lia e se concentrava. Era um lugar para se concentrar em Mussar, não para outra coisa. E ele decidiu tentar refazer isso. Tinha um Beit HaKnesset em Meir Shearim, Chaya Sara Shul. E lá ele dedicou muito, muito, muito para relevantar esse Beit HaMussar, um lugar onde tem sichot Mussar constantes, e o pessoal está lá com vários livros de Mussar presentes para conseguir estudar. Primeira coisa que ele fez, ele reimprimiu 41 livros de Mussar, numa época que era muito difícil ter acesso a tantos livros, para lá ter e para estar acessível para o Tzibur. E ele organizava shiurim com Rebbe Elopian, famoso Mashgiach de Kfar Hasidim, outro grande, grande, grande aluno de Kelem. Reb Shalom Shvadron, aluno mais ou menos do Rebbe Elopian, mesmo que ele estava em Hebron, aprendeu muito do Rebbe Elopian, e obviamente do Chaim Shmuel Levitz. E no final de cada Sichat Mussar, Reb Meir Kleiman levantava e fazia alguns Pirkei Teilim, mas com toda a dedicação, com todo o coração, num jeito muito inspirador. E todo o Tzibur, depois de uma Sichat Mussar, entrava e fazia Teilim com toda a Kavaná. Certo dia, Reb Meir Kleiman, ele chega na casa do Chaim Shmuel Levitz, porque ele acabou de ter um neto, a filha dele teve um filho. E ele chega na casa do Chaim Shmuel Levitz, ele vai bater na porta, onde a Rabanita em seguida abre e fala: Rav Meir, como vai? Que simchá! Que te traz aqui na minha casa? Ele falou: eu vim convidar o Rosh Yeshiva, eu vou ter brit do meu neto amanhã, e ficaria muito honrado e muito feliz que o Rosh Yeshiva e o Chaim Shmuel Levitz aparecesse no brit. A Rabanit veio para Meir Kleiman e falou: Meir, desculpa, me faz um favor. Falou: o que foi? O Rosh Yeshivá está muito fraco. Ele está muito, muito, muito fraco. Vai ser muito esforço para ele aparecer no Brit. Eu posso te pedir um favor? Por favor, não conta para o Rosh Yeshivá, porque senão ele vai fazer questão de estar no Brit. Eu quero cuidar da saúde dele. Você sabe como eu gosto de você, como o Rosh Yeshivá aprecia você. Mas, por favor, aprecie a saúde dele. Reb Meir Kleiman escutou isso, mas falou: óbvio, óbvio que sim. Como eu vou Leatriach incomodar o Rosh Yeshivá? Se a Rabanita me falando isso, obviamente não vou convidar. A Botaria Meir Kleiman volta para casa, sabendo que fez a coisa correta. A gente quer Reb Chaim ou não quer Reb Chaim? Não, a gente quer Reb Chaim Shmuel Levitz bem. E se isso aqui vai ser um esforço, vai deixar ele fraco. Obviamente que não é isso a intenção que ele tinha na Simchá do neto dele. A Botaria, dia seguinte, Reb Meir Kleiman vai chegar no Beit HaKnesset, pronto para o brit do neto, e quem ele vê lá? Nada mais, nada menos que Reb Chaim Shmuel Levitz. Reb Chaim já está lá, está esperando, está fraco. Ele vê, ele fica assustado de um lado, mas emocionado do outro, feliz, mas ele está meio: o que aconteceu? Ele vai para Reb Chaim, fala: Reb Chaim, Rosh Yeshiva, que escuto que aconteceu? Como que o Rosh Yeshiva veio? Vou te falar a verdade, eu estava deitado fraco na minha cama. E quando você bateu na porta, eu escutei a tua voz. Então, logo que você saiu, eu chamei a Rabanit e perguntei: o que o Rabbeinu veio fazer aqui? Ela falou: não, nada. Ela falou: por favor, eu preciso saber. Eu gosto muito dele. O que ele veio procurar aqui? Falou: não, amanhã tem brit do neto dele. Falou: oh, eu quero participar. Falou: não, não, eu já expliquei para ele. Tá tudo em ordem. Ele falou que ele não quer ir atriar com o Rosh Yeshivá. Eu falei para a Rabanit: quê? Você sabe o quanto a cara tá todo dedo para Meir Kleiman? Sabe como ele faz o Teilim de um jeito tão forte, tão emocionante e tanto Itorerud Mitzvah tem o Teilim dele? Eu devo muito a Karatatov, eu não posso perder um brit dele. Vai botar Reb Chaim Shmuel Levitz foi. Porque o Reb Chaim Shmuel Levitz Antes de tudo, Atkarata Tov, e reconhecer. Olha como ele faz Teilim. Rabotai, a gente vive a vida inteira pensando que todo mundo deve para a gente, precisa reconhecer. E Reb Chaim Shmulevitz estava a hora inteira pensando como reconhecer as pessoas que, na verdade, deveriam reconhecer ele. Isso são Midot.